debate das 10.
Muito bem, está no ar a partir de agora o debate das 10 desta quinta-feira, como já anunciamos, recebendo hoje o doutor Caio Moura, ele que é pediatra, né, filho do doutor Edson Moura, da Márcia Moura, e participa do programa a partir de agora, com informações importantes nessa área, né, que acompanha as crianças, os adolescentes, né, os adolescentes também. Então, a partir de agora, nossas linhas estão liberadas, o telefone, nosso WhatsApp, você, mamãe, papai, vovó, tem alguma dúvida, quer perguntar, fique à vontade. O doutor Caio Moura está por aqui para conversar conosco. Inicialmente, eu vou começar com a dona Márcia, que está por aqui. Dona Márcia, bom dia. A Casa de Saúde fez essa nova aquisição agora, trazendo o doutor Caio Moura, pediatra, para somar aqui na região do Pajeú, ele que tem uma experiência já no IMIP, né, um hospital de referência, e ele chega para somar em sua atividade. Bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia, caros ouvintes. Estou muito satisfeita em poder dar essa maior colaboração também à nossa região, que a gente teve ali na Casa de Saúde, doutora Márcia, que fez um atendimento por 30 anos, aquele atendimento sequenciado de pediatria. Uhum. E a Casa de Saúde ficou meio assim, né, sem apenas o doutor Ribamar. Tá, e agora nós temos... todas terça e quinta, o dia todo, o doutor Caio Moura, né, o médico pediatra com residência no IMIP, e também às segunda e sexta-feira, a combinar, porque às vezes pode ser na segunda à tarde, na sexta de manhã, mas terça, quarta e quinta ele está o dia todo, vai morar aqui em nossa cidade, em Afogados da Ingazeira. E isso é muito importante para a nossa região. Eu mesmo tenho, como eu já disse em outras oportunidades, tenho 4 filhos médicos. E você sabe que às vezes trazer um médico para vir aqui, principalmente um especialista para vir para Afogados da Ingazeira, não é tão fácil, né? Você vê o Sérgio mesmo, o meu filho que é patologista, mora em Recife e trabalha em Recife, apesar dele dar assistência também em biópsia, essas coisas, na nossa região. Mas sempre os hospitais na capital já ficam convidando e ele ainda hoje dá, apesar dele ter terminado a residência médica, todos os sábados ele está dando plantão no IMIP. Aí é por isso que ele, na sexta-feira, tem que viajar para poder dar o plantão no sábado no IMIP. Uhum. E, assim, estou muito satisfeita em poder, né, meu filho... jovem, mas com toda experiência, eu mesmo sempre orientei meus filhos. Eu digo, olha, tem que vir para a nossa cidade, para a nossa região, para fazer a diferença. Então, ele junto com Michele, com Sérgio Moura, com Júnior Moura, com o pai dele, Edson Moura, vamos fazer e valorizar, principalmente nosso hospital, que você sabe que na Casa de Saúde hoje nós temos, inclusive, exames de alta complexidade, como a ressonância magnética, a tomografia. Hoje a gente tem todos os apoios necessários para dar um apoio ao pediatra. Nós temos raio-x, nós temos exame de espirometria, um otomo se houver necessidade, uma ressonância se houver necessidade, exame laboratorial. Então, nós temos assim o apoio, a Casa de Saúde oferece um apoio para poder dar a ele. E no momento, a Casa de Saúde ele vai atender esses horários, pacientes particular. E pacientes que tiverem convênio, ele não vai atender. Mas ele, quem tiver convênio e se identificar que tem um convênio, vai se dar um desconto e a consulta vai ficar apenas por R$150, quem tiver o convênio. O particular fica em torno de R$250. E 150 se a pessoa tiver convênio, tipo SACEP, Golden Cross, Sul América, todos os convênios que a Casa de Saúde tem. Isso só na consulta, mas se o doente haver necessidade de ficar internado, aí não tem problema, ele acompanha pelo convênio, aí o paciente já não paga mais nada. Aí tudo é pago ao médico pelo convênio. O paciente apenas paga a consulta, ele faz o atendimento pelo convênio na parte do internamento.
Muito bem, então vamos conversar com ele que está por aqui, o Dr. Caio Moura, pediatra. Dr. Caio, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa, seja bem-vindo à região, né? Você chegou aí para somar e ajudar muitas crianças e adolescentes, e o pediatra, ele tem uma importância muito grande, né? É um verdadeiro parceiro da criança e do adolescente, então ajuda em várias áreas, no desenvolvimento, na alimentação, enfim, em várias áreas desse período de infância tão importante. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa atuação do pediatra, né? Da importância que o pediatra tem na vida da criança e do adolescente.
Bom dia, Michele, bom dia, ouvintes. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui de volta para minha casa. Estou até um pouco emocionado. Acerca do a minha função como pediatra, né? O motivo pelo qual eu decidi fazer a pediatria inicialmente é pelo fato, na verdade, de ser a porta de entrada dos serviços, né? Eu acho realmente que a construção da criança, ela é o fundamento, na verdade, de quem vai ser esse adulto. A minha intenção, inicialmente, acerca da pediatria especificamente, seria fazer o que a gente trabalha, como que a gente chama de puericultura, que seria o acompanhamento da criança saudável. Obviamente, você vai lidar também com as crianças que estão doentes, obviamente, mas o foco nessa puericultura, que seria o apoio ao desenvolvimento, a avaliação de um crescimento adequado, como estimular esse desenvolvimento de maneira adequada, a criação também dos seus princípios como criança, realmente de vícios, de comportamento, que a gente possa organizar também acerca disso, e também acerca de uma alimentação, que com esse conjunto de coisas, na verdade, vai fazer com que a criança ela seja saudável, que ela adoeça menos, né, as orientações acerca da higiene, que muitas vezes essas informações elas não chegam tão facilmente acerca da população, e que muitas vezes parecem coisas simples, mas quando você organiza tudo dentro disso aí, acerca das atualizações dentro disso, você pode organizar essa criança para que ela seja o mais saudável possível, para que a gente consiga fazer esse vínculo família-criança também da maneira mais saudável, para que ela possa crescer da melhor maneira possível, se tornar um adulto saudável, e que a sua infância tenha sido, na verdade, momentos de lembranças positivas, e não necessariamente um momento de uma lembrança negativa.
O pediatra, ele atende adolescentes também. Até que idade o adolescente pode procurar, né, ser atendido por um pediatra?
Oficialmente, existem duas linhas de raciocínio, de maneira geral, que consideram adolescente até os 18 anos e até os 20 anos. De maneira geral, usar 18 anos, acima de 18 anos, não atender mais na pediatria, seria interessante porque as queixas, na verdade, elas vão começar a se tornar queixas de adulto. Na verdade, queixas, na verdade, de uma pessoa que já se tornou realmente adulto. Por isso, assim, que de maneira geral, o intuito seria o atendimento na pediatria até os 18 anos incompletos. No caso, até os 17 anos e 11 meses. Faria um pouco mais sentido, porque aí está realmente aproximar essas crianças das crianças, dos adolescentes, realmente.
Muito bem. Doutor Caio, quais são as principais doenças que acometem as crianças no início da vida?
A criança, no início da vida, de maneira geral, assim, existem as doenças e existem os desvios da normalidade, né? Eu diria que antes de doenças, eu acho que as primeiras coisas que são principais como dificuldades na infância, na verdade, seria uma alimentação adequada, realmente o ajuste de como cuidar dessa criança de uma maneira mais saudável possível, que é um dos focos dos tratamentos do pediatra no momento. E acerca das doenças especificamente, seriam as infecções de vias aéreas, os resfriados, as amidalites, otites, diarreias, definitivamente se norteiam as infecções da infância, que seriam as ditas viroses, algumas com necessidade de antibióticos também, mas são as ditas viroses, assim, que é até um pouco difícil ver esse diagnóstico, mas assim, eles acontecem mesmo.
As mães reclamam muito, né, realmente, das viroses, né, diarreia, febre. O que é que pode causar essas enfermidades nas crianças? É a questão da alimentação mesmo? É falta de quê? É a desidratação? O que é que traz isso para as crianças, né? Esse grande número de reclamações de diarreia, febre, principalmente.
Acerca das infecções da criança, né, do recém-nascido, dos primeiros anos de vida, de maneira geral, elas são infecções normais. A gente, quando a população, né, humana, de maneira geral, quando ela decidiu viver em cidades, aumentou o número de vírus, de bactérias, ou seja, essas doenças elas são frequentes porque são mesmo. E por que são mais frequentes nas crianças do que nos adultos? Basicamente porque a criança ela vai formando uma imunidade, né? À medida que você vai adoecendo com alguns vírus, adoecendo com algumas bactérias, essas bactérias muitas vezes elas não se repetem mais. Né? E nessa construção dessa imunidade, que é uma coisa natural também, você vai adoecendo menos à medida que você vai envelhecendo. acerca das diarreias também. Existem doenças também que são desencadeadas por algum tipo de estímulo também. Uma criança que não está se alimentando de maneira adequada fica mais frágil para ter mais infecções. Se ela come alguma besteira, por exemplo, que obviamente eu não vou dizer aqui que não é para comer nunca, mas possivelmente o dia que comer pode desencadear uma diarreia, por exemplo, também. Né? A exposição de maneira geral a alguns alérgenos pode dar alergia, pode dar infecção de vias aéreas superiores. E é isso aí.
Em linhas gerais, né, com sua experiência, as mães, elas cuidam bem da alimentação das crianças? Porque nós temos aí um grande número de crianças obesas, né? Por outro lado, temos também crianças em estado de desnutrição. Elas cuidam bem ou não?
Acerca da alimentação, realmente é um questionamento, assim, é uma das coisas mais complicadas, assim, da pediatria, né? Existem sempre muitos desvios, mas é porque a alimentação não é só você escolher fazer uma alimentação adequada. Você tem que entender que você está lidando com outro indivíduo também, né? Essa alimentação que você vai dar, que é saudável, ela vai querer, né? Quanto você está também disponível para se esforçar, para tentar conseguir que ela queira também, né? O que a gente vê é que muitas vezes também fica mais fácil você fazer uma alimentação inadequada, porque é mais doce, é mais fácil, o preparo é mais fácil, quando na verdade essa alimentação saudável, os benefícios eles vão acabar durando alguns meses, demorando alguns anos para ser um pouco mais visíveis, e na verdade eles nem sejam tão visíveis a olho nu. Na verdade você vai fazer uma criança mais saudável que você não está nem percebendo a olho nu, mas na verdade é isso que está construindo ela a longo prazo também.
Uhum. Já tem uma pergunta aqui, a da ouvinte Dani. Ela disse que a filha fez exames de laboratório e estava tudo bem, mas ela tem um problema de gases e ela acha excessivo. O médico não pediu nenhum exame complementar, está correto ou ela deve investigar melhor?
Assim, isso realmente deveria assim, ser visto a criança, né, ser examinado, saber, por exemplo, nesse momento eu não sei a idade da criança também, mas de maneira geral os gases, assim, principalmente no primeiro ano de vida, são uma queixa assim, na verdade bem recorrente, provavelmente não seria nem inclusive necessário esses exames inicialmente, a depender de que criança é, a depender da idade dela, a depender do estado geral dela, a depender da alimentação dela, mas os gases de maneira geral são uma queixa assim, recorrente, que não necessariamente seja alguma coisa patológica, seja uma doença, na verdade seria uma variabilidade da normalidade e bem possivelmente transitória.
O aleitamento materno, ele é indicado até os 6 meses ou a mãe pode amamentar um pouquinho a criança mais crescida?
O aleitamento, especificamente até os 6 meses, seria um aleitamento materno exclusivo, né? Ou seja, até os 6 meses não seria orientado outras alimentações, nem chá, nem água, nem qualquer outra coisa. Seria só o aleitamento materno. A partir dos 6 meses, existe a dieta de transição e o início da alimentação complementar, que aí tem toda uma ciência acerca dessa introdução, tem os seus passos especificamente, porém o aleitamento ele é recomendado até os 2 anos de idade, tanto que as crianças do nascimento até os 2 anos de idade, eles são classificados como lactentes. Lactentes exatamente pelo fato de que a fórmula láctea, no caso o aleitamento de preferência, ele é orientado que seja presente até os 2 anos de idade.
Muito bem, tem aqui, a minha filha não se alimenta bem, quando era menor comia tudo, agora é péssima para comer. Ela oferece de tudo, muita comida saudável e ela não come. Ela amamentou até 2 anos e 6 meses essa criança.
Que maravilha que ela amamentou até os 2 anos e 6 meses. Dou meus parabéns, fico muito feliz com isso. Porque o aleitamento, antes de chegar acerca da alimentação especificamente, ele não é só apenas o melhor alimento que você pode dar para a sua criança. Além disso, você fortifica esse vínculo mãe e filha, você dá todas as propriedades de imunidade também para ela nesse aleitamento, ou seja, meus parabéns acerca da alimentação, do aleitamento. Acerca da alimentação, é como eu falei, esse não é só a alimentação saudável especificamente, né? Porque você pode chegar lá e oferecer alimentação saudável, pode chegar às vezes a avó ou tio e fazer uma alimentação que talvez não seja tão adequada, né? É um trabalho diário. Por exemplo, se você dá alimentação adequada agora, ela não quer. Mas se ela não quer agora e você oferecer a bobagem daqui a pouco, ela já vai ficar ligada que daqui a pouco tem a bobagem. Ou seja, ela já vai negar sabendo disso. Não dá para achar que criança é bobo, não. Uhum. Isso acontece, inclusive, na criança no primeiro ano de vida. Você chega lá e oferece um leite com mucilon, que o mucilon não seria uma coisa adequada, de maneira geral, mas o leite com mucilon ele é mais grossinho e é muito, infinitamente mais doce. Ele não vai querer amamentar. Ou seja, ele também é esperto, ele sabe jogar com você. Ou seja, é um trabalho diário, vai estimulando, vai tentando e vai conseguindo, se o foco estiver firme.
O Zé Cabeleireiro tem uma dúvida. Qual a idade certa para consultar a criança que está pisando errado? Ele disse que tem uma filha, né? Ela tem 1 ano e 7 meses, e porque se não melhorar tem que usar a botinha, está perguntando ele. Ele quer corrigir esse problema que a filha tem.
As crianças que começam a apresentar, na verdade, desvios da marcha, né, desvio desse mecanismo de andar, de maneira geral, o andar começa a partir de um ano de idade. Fica um pouco mais a cargo do pediatra identificar essa alteração para que posteriormente ele seja visitar, na verdade, o ortopedista, que na verdade que é quem vai desencadear todo esse tratamento, se vai ser necessário fazer a botinha, se não vai ser necessário, se tem algum outro mecanismo que pode ser feito, talvez um trabalho em conjunto com a fisioterapia, mas de maneira geral é um caso que só vai ser identificado a partir de um ano de idade.
Bom dia, tenho um bebê de um aninho e ele tem febre constantemente, quase toda semana. Já fiz exames e só acusa anemia. Será que é essa anemia que está causando a febre?
A anemia ela não tem o potencial de desencadear a febre, mas, por exemplo, se você tem uma criança com um ano de idade que ela está apresentando anemia, provavelmente uma anemia carencial por deficiência de ferro, provavelmente isso está me mostrando que a alimentação possivelmente tivesse fragilizada, não necessariamente agora, mas em um passado, porque precisa de um longo prazo, e que, na verdade, seja uma criança que esteja fragilizada devido a essa alimentação. Porém, também é importante saber que nos dois primeiros anos de vida, a criança vai adoecer todo mês, possivelmente, vai adoecer de 15 em 15 dias. Isso é a coisa mais natural, particularmente nessa época do ano, que começa normalmente a partir de março, abril, que vai até junho, julho, as crianças elas adoecem mais também. E também ver
mudança climática, né, principalmente.
Isso, exatamente. O inverno, né, que é o momento até que tem um pouco mais de chuva, a temperatura fica um pouco mais fria também. As crianças, elas tendem a adoecer um pouco mais. Aí também ver realmente que tipo de doenças são essas que ela está tendo, que febre são essas que está tendo. E às vezes até ver se realmente está tendo febre, porque acontece muitas vezes de colocar a mão, ah, achei ela quente. Mas, por exemplo, 37,7 é quente e não é febre. Tá entendendo? Isso muda toda a história, por exemplo.
Tem muita pergunta chegando aqui para o Dr. Caio. Qual a periodicidade que a mamãe tem que levar o filho ao pediatra?
A frequência das consultas, de maneira geral, no primeiro ano de vida seria o nascimento, de maneira geral, que seria interessante que o pediatra fosse visto no nascimento, com uma semana, 15 dias, um mês, dois meses, quatro meses, seis meses, nove meses, um ano, um ano e seis meses, dois anos e a partir de dois anos anual. Obviamente, isso assim seria no cenário mais ideal possível. Mas, de maneira geral, algumas consultas seriam importantes no primeiro ano de vida, que seria a consulta do primeiro mês de vida, que vai esclarecer essas dúvidas que aconteceram no primeiro mês de vida. A consulta perto dos seis meses, porque seria a consulta do momento em que vai ser iniciada uma alimentação complementar, ou seja, alimentação de transição, que é um momento muito complicado dentro de casa, principalmente porque você vai deixar de ser uma alimentação láctea, o leite de maneira geral, para ser uma alimentação que está sendo introduzida. Ou seja, é um momento muito delicado, né? O primeiro ano de vida, que aí é o momento que ela vai estar começando a andar, vai estar começando a falar, ou seja, as preocupações de cada momento são diferentes. Esse é o diferencial da pediatria, porque a cada ano você vai estar lidando com problemas diferentes. Por isso que se classifica a criança em diversas faixas etárias diferentes. Até um mês de vida seria o recém-nascido, até dois anos de idade seria o lactente, até os 5 anos e 11 meses seriam pré-escolar, a partir de 6 anos escolar e depois dos 10 ou 12 anos adolescente. Isso acontece não só para a gente se organizar, é porque realmente cada faixa etária dessa tem as suas queixas específicas.
A Elisângela diz que tem uma menina de 6 anos e ela transpira muito. Transpira tanto que fica com as manchas pretas no pescoço. Minha irmã fica fazendo medo, diz que é por conta da glicose. Tem alguma coisa a ver essas manchas que estão aparecendo no pescoço da menina?
Na verdade, essas manchas seriam interessantes ver que manchas são essas, assim, fica um pouco difícil, assim, avaliar, na verdade. A pele já não é uma coisa fácil de avaliar, e assim, sem nem saber especificamente qual é a história, essa relação dessas manchas pretas, manchas mais escuras, em dobras, principalmente acerca da glicose, seria pensando numa diabetes, numa glicose alta, principalmente em adultos obesos. Se for, por acaso, o caso dela ser obesa, na verdade, isso possivelmente seria uma possibilidade, mas, assim, fica muito difícil de avaliar dessa maneira.
A Rosângela Santos disse que o filho tem epilepsia e tem uma mancha no olho. Já fez exame e ele usa óculos, mas essa mancha ainda não saiu. Pode ser por conta do problema que ele tem?
Acerca dessa mancha no olho especificamente, seria interessante o acompanhamento com o oftalmologista, que provavelmente está fazendo já, afinal de contas ele usa óculos. Mas assim, é como eu te falei também, fica muito difícil essa avaliação pelo fato de que epilepsia é essa que ele tem, né? Porque existem pelo menos umas 1000 diferentes. né? Isso porque eu não sou neurologista e vou estar lidando, na verdade, com as epilepsias daqui de Afogados, as mais básicas, de maneira geral, porque aí depois disso realmente vai fugir da alçada e vai precisar do especialista. Mas existem epilepsias que causam alterações de pele também associadas ao quadro, porque, na verdade, a epilepsia vai ser uma parte de uma doença maior. E pode ser também que o olho não tenha nada a ver com a epilepsia, seja um problema separado, que seria o acompanhamento com o oftalmologista mesmo.
A Vana tem uma curiosidade interessante aqui. Ela quer saber qual é a data certa, a idade, na verdade, certa, para dar água ao bebê. É, uma amiga dela falou que tem que ser com 2 meses e ela não deu água à criança ainda.
Se a criança ela tiver em aleitamento materno exclusivo, não teria necessidade de dar água. Afinal de contas, o leite ele tem bastante água. Particularmente o leite, a mamada ela se divide em 3. Cada mamada, o começo da mamada é uma mamada mais rica, é o leite mais rico em líquidos, ou seja, ele primeiro mata a sede e a última parte da mamada seria a mamada mais rica em gordura, ou seja, é o momento em que ele sacia. Isso até é um pouco curioso, porque particularmente quando a gente tinha escravidão, ficava de os senhores dos engenhos, eles botavam as escravas para amamentar primeiro os seus filhos e depois a filha da escrava. Isso fazia com que os filhos dos senhores dos engenhos fossem magros e os filhos das escravas fossem gordinhos.
Interessante.
E só mais uma coisa acerca disso, é o fato de que a água seria orientada se você estiver fazendo fórmula. Se você estiver fazendo estrogênio, NAMI, LUPA, aí nesse caso especificamente a água ela é orientada para ser feita nos intervalos.
Vamos para o Zap, tem pergunta, diga você.
Michele, bom dia. Eu gostaria de saber do médico aí, a minha menina tem 8 anos e ela, transpira também e... já está criando pelinho na axila. Gostaria de saber se isso é normal, se já é assim mesmo ou se tem algo de errado. E transpira também, é tanto que eu já estou com vontade até de tirar. É fininho os pelinhos, mas já estou até com vontade de tirar a axilinha dela. Por conta que vai para a escola, né? E as blusas, você sabe, é regata. Quando levanta, sabe hoje em dia como que é tudo, né? Aí me preocupa isso.
O que é que ela faz, doutor?
Bom dia. Acerca dos pelinhos da axila, na verdade, assim, a partir dos 9 anos, 8, 9 anos de idade, você vai estar começando essa o que a gente chama de puberdade, que vai começar, na verdade, o brutinho mamário também, os pelinhos na axila, ou seja, bem possivelmente, na verdade, ela esteja começando realmente essa puberdade dela. Seria a construção desse corpo de mulher que vai se finalizar só quando ela se tornar adulta, depois da menstruação e também do final desse desenvolvimento. Esses pelinhos com 8 anos de idade, eles podem estar surgindo, na verdade, de uma maneira adequada mesmo, estaria começando a isso. Seria interessante você ver essa avaliação junto, por exemplo, será que o peito dela está realmente surgindo já esse broto mamário associado, realmente para avaliar se esse desenvolvimento puberal que a gente chama está começando mesmo.
A Paula tem um filho que vai completar 4 anos e ele troca algumas letras ao falar. É normal para a idade dele?
Acerca da trocagem de letras especificamente, existem várias dificuldades com essas trocagens de letras de maneira geral. Seria interessante a avaliação da oftalmologia, seria importante, apesar de que acontece. Mas a depender de quais seriam as letras que vocês estejam tocando, seria realmente assim, o mais precoce possível ela ir para a fonoaudiologia, para que esse trabalho ele seja iniciado, para que isso não se torne um vício que seja mais difícil de tirar a longo prazo.
Tem mais uma questão aqui, a Rizoneide, ela tem um irmão de 4 anos e ele também não fala direito, ele ainda usa a chupeta, tem alguma coisa a ver?
A chupeta é um alvo de muitas controvérsias, na verdade, assim, porque a chupeta, na verdade, ela não é recomendada na pediatria. Assim, o uso da chupeta ele seria relacionado, na verdade, acerca de... na urgência, o menino não para de chorar, para você conseguir ter um mínimo de sossego, na verdade, você colocaria a chupeta e mesmo depois que ele dormisse, na verdade, você tira a chupeta depois que dormisse. Ou seja, esse seria o único uso que se usa, na verdade, a chupeta. O problema da chupeta, na verdade, é que ele dificulta e atrapalha um pouco a formação da boca, da musculatura da boca, da formação desses dentes também, da musculatura da língua, e acaba podendo sim causar problemas, na verdade, que seriam problemas fonoaudiólogos, na verdade, problemas da fala, de trocar letras, porque, na verdade, essa trocar letras não é um problema da cabeça dele, é um problema muitas vezes porque a língua não tá com desenvolvimento adequado, a formação dessa musculatura não está de maneira adequada, e ele vai ter que reaprender a falar. Possivelmente, sim, essa chupeta tenha relação, sim.
a Ed do São Francisco. Ela tem uma filha de 3 anos e 8 meses e ela tem tosse alérgica. Gostaria de saber o que pode fazer para reduzir ou acabar com esse problema. Também apresentou infecção urinária, já fez exames, tomou antibióticos e não resolve o problema.
Acerca da tosse alérgica especificamente, você teria que avaliar a criança realmente, assim, saber que tosse alérgica é essa, né? Se é uma tosse alérgica que vem associada a um resfriado, seria um caso. Seria uma tosse que viria, por exemplo, mais à noite ou quando acorda de manhã cedo, poderia ser um sinal de uma asma, realmente, assim, que estivesse comportando mais com a tosse especificamente. Se ela vem com uma coriza prolongada, poderia ser uma tosse mais desencadeada, no caso, por uma rinite associada. Cada um desses casos teria um tratamento específico, de maneira geral. Qual foi a outra pergunta mesmo?
É a questão da infecção urinária. O senhor já respondeu sobre essa questão?
Não. Acerca da infecção urinária, a gente tem um pouco de dificuldade acerca das culturas para confirmação específica. A gente acaba lidando com o sumário de urina, mas é interessante que as crianças que apresentam infecção urinária, depois do tratamento finalizado com o antibiótico adequado, que teria também que saber se foi usado o antibiótico, a dose de maneira adequada, seria interessante que até antes dos 5 anos de idade seja feito pelo menos uma mínima investigação com ultrassom e mais algumas coisas, se necessário.
A Cristiana do Poço de Pedra volta à questão da amamentação, se é saudável amamentar até 2 anos. Até os 2 anos, né?
Particularmente é providencial, se possível, né? Obviamente, quando você vai envelhecendo, depois dos 6 meses de idade, a amamentação ela vai diminuindo a frequência, ela vai acontecendo de manhã cedo, durante a noite, depois passa de uma idade, de preferência que seja só durante a noite também, para você não estar trocando refeições. Mas até 2 anos é recomendado, e a partir de 2 anos, na verdade, ela é orientada. Ou seja, se possível, não, vai ser excelente, porque se você for ver dessa maneira, você possivelmente vai estar usando outros leites também, ou seja, outros leites e o leite materno, maravilha.
A Bruna está aqui preocupada com a questão da alimentação da filha, que tem 3 anos, ela comia de tudo, agora só quer leite, né? Só quer tomar o leite mesmo. Tem mais alguém que gravou o zap aqui, diga você.
Bom dia, Michelle, e todos aí no Rádio Pajéu. Olha, refém essa mãe que ligou da menininha que estava criando pelos. Não tem nada a ver, a minha filha menstruou com 9 anos. E ela hoje já tem 37 e é sadia. E sim, é porque ela vai ficando mocinha mesmo. Um cheiro, Michelle.
Muito bem, tá aí a dona Jenny trazendo a sua opinião. Bom dia, meu nome é Milene, estou com um carocinho do tamanho de um grão de feijão na axila. Ele some e depois volta, mas é dolorido, sempre no local. O que tenho que fazer? É uma adolescente. Pela foto, aqui uma adolescente, ela não disse a idade dela.
Entendi. Acerca do carocinho, como eu falei, a pele, assim, foi muito difícil você avaliar uma pele, assim, já, pele já não é fácil, assim, você avaliar a pele, assim, sem realmente estar vendo, porque aí pode ser uma infecção. Poderia ser a possibilidade de ser uma infecção, realmente, mas precisaria estar olhando. Poderia ser um linfonodo, na verdade, que seria as células de defesa que se agrupam, certo? O que a gente chama de, muito comumente também como landras. Poderia ser também que é doloroso, vai e volta. E poderia, vendo dessa maneira, seria uma coisa normal. Poderia estar acontecendo, mas assim, seria interessante a avaliação mesmo.
A Michele tem um filho de 4 anos, ele tem refluxo e tosse alérgica também. Toma remédio constante, qual o tratamento adequado? E a filha tem 1 ano e 5 meses e está num período que está nascendo dentes, né? A dificuldade de alimentação é muito grande.
Acerca do refluxo especificamente, assim, é interessante se ver como foi dado o diagnóstico e que tratamento está sendo feito de maneira geral. Existem alguns medicamentos que norteiam o tratamento do refluxo. Seria algumas medidas posturais, de maneira geral, seria alguns métodos comportamentais e de alimentação também. E o principal medicamento que vai estar norteando esse tratamento seria a ranitidina. A tosse, por exemplo, ela pode ser uma tosse, na verdade, que esteja associada ao refluxo. Ou seja, você varia uma tosse seca porque você está tendo refluxo e quando esse alimento, ou pelo menos as secreções do estômago, ela subiria, ela poderia entrar lá também no pulmão também.
O Ailton está em São Paulo acompanhando a nossa conversa, doutor. E ele está dizendo que para tosse é bom mel de abelha com ovo de codorna. Mas nós estamos falando de criança. essa questão da indicação, né? As pessoas, principalmente aqui na região, tem muito isso, né? Faz um lambedor, faz um chá. É indicado esses remédios alternativos para uma criança, uma adolescente?
Essas perguntas realmente assim, são muito interessantes, porque isso realmente vem na nossa prática, prática médica mesmo. Acerca dos lambedores especificamente, é interessante saber que os lambedores eles são feitos A proposta, na verdade, é que você beba mais líquido, porque ele é doce. Na verdade, você vai fluidificar um pouco essas secreções. Na verdade, esse é o princípio básico de todos os xaropes de tosse, de maneira geral, os expectorantes, essas coisas, que oficialmente não tem indicação pela pediatria. Na verdade, os xaropes, de maneira geral, ele ficaria a cargo do paciente. Se você faz questão, você vai lá e pode tomar o xarope, porque aí o farmacêutico pode passar o que ele quiser para você. Mas assim, não faz a necessidade de que você esteja usando o xarope. Acerca do mel de abelha, eu prefiro, olha, particularmente, se você quer tomar um xarope, eu prefiro que faça um mel de abelha com ovo de codorna do que para tomar a cebrofilina, por exemplo.
Vamos para o zap, tem mais um ouvinte falando.
Michele, bom dia a todos aí no debate. Olha, Michele, eu queria saber do pediatra. Eu tenho um filho de 6 anos e ele nasceu com uma hérnia no umbigo. Aí eu já passei ele com o Dr. Júnior, aqui no postinho do bairro mesmo, na Isidro Leite. Aí o Dr. Júnior falou que se não acabar com 2 anos, também não acaba mais. Aí tem que fazer a cirurgia. Aí eu fico meio na dúvida, porque uma vez eu passei também com o Dr. Roberto lá no Hospital Regional e ele falou que pode esperar até 7 anos, tranquilamente, pode esperar até 7 anos. Agora, se com 7 anos não acabar, aí tem que operar. Aí eu queria saber aí do pediatra, se pode esperar um pouco mais ou tem que operar logo, porque ele também, assim, tem tempo que dá crise nele, né? Aí ele fica com muita dor, fica doendo na hérnia dele. Tem tempo que dá muita crise nele, aí... Pronto, aí tá assim...
E aí,
ele se sente, né, prejudicado, né?
Particularmente, assim, eu fico bem feliz, assim, que a informação mais parecida comigo foi desse Dr. Júnior, que por acaso deve ser o meu irmão. E acerca da hérnia umbilical, assim, elas são muito comuns que você veja no primeiro ano de vida e realmente a indicação seja que algum tipo de abordagem seja feita a partir dos 2 anos. O que o Dr. Roberto poderia possivelmente ter falado para você, na verdade, acerca dos 7 anos, é que se você tem uma hérnia pequena, você vai submeter ele a um procedimento cirúrgico, será que não daria para esperar mais um pouco de fechar de maneira geral? Mas aí você me traz outro sintoma, na verdade, dizendo que tem crises de dor. Definitivamente, para mim, a indicação cirúrgica está praticamente definida já. Uhum. Já era a partir dos 2 anos de idade, está sentindo dor, está sentindo crise, então seria a hora de resolver mesmo.
A Simone disse que o filho entrou na escolinha e adoece praticamente toda semana. Ele tem 3 aninhos. É uma preocupação das mães também, né? O período que a criança começa a frequentar a escola, a creche...
completamente normal e esperado, na verdade. A criança que não passar por isso aí, você vai ter que achar um pouco estranho, na verdade. Porque ela vai adoecer mesmo. Imagina que você vai estar lidando com todas as crianças. Elas estão misturando todos os vírus e bactérias ali. Fora isso, quando a criança ela ainda vai para a escola, ela começa a brincar, de maneira geral, com outras crianças. Ou seja, é mão no chão também, mão na boca, mão na terra. Ou seja, de maneira geral, a exposição a infecções vai ser muito mais frequente. Isso não quer dizer que ela venha a ter infecções graves de repetição. Ela vem a ter as infecções normais de repetição, que é otite, resfriado, diarreia, amidalite, sinusite. Isso aí seria mais comum, mas assim, ficar só atento para ver que infecções são essas tão recorrentes, mas que, assim, de maneira geral, são bem comuns, assim, tá tudo normal.
A criança que tem contato com terra, gosta de brincar na terra, tem mãe que não deixa, né? Ah, não pega nessa terra que você vai adoecer. A criança precisa desse contato também.
Maravilhoso, eu espero que a criança aqui seja, aproveite, porque na verdade lá em Recife a gente já não tem mais tanto isso, na verdade, acerca das crianças que cresceram na cidade mesmo. Aqui tem que brincar na rua mesmo, tem que estar correndo, nada de celular, brincar na terra, pular, plantar bananeira. O objetivo é isso mesmo, se tiver bicho de pé, se tiver impetigo, lesãozinha de pele, a gente vai lá e trata, mas por favor, não deixe de brincar na terra nem na rua por causa disso não.
Vamos pro zap, tem muita pergunta aqui, a gente vai passar o dia, viu, doutor? Diga do zap.
Bom dia, Michele. Aqui é Thaís Priscila, do Sítio Quixaba, do Liberais. Eu tenho um bebê de 9 meses e ele está com tosse, o nariz escorrendo bastante. Ele tem hora que fica sufocado, já levei para o hospital, está tomando medicamento. E eu queria saber do pediatra aí, qual é a melhor jeito assim, colocar ele para dormir. E se eu posso agasalhar muito ele e a quantidade de banho, que eu costumo dar 3 banhos nele durante o dia, porque ele é muito calorento, ele transpira muito. E eu queria saber do pediatra se tem algum problema, eu tá dando esses banhos nele, assim, 3 banhos durante o dia. Obrigada.
Interessante a quantidade do banho, né? Quantos banhos por dia um bebê?
Isso, existe uma recomendação, na verdade, assim, que nos primeiros 2 meses ou no primeiro mês de vida seja um banho só, depois disso você vai passar para 2 banhos de maneira geral, mas essa criança, que na verdade está mais perto de 1 ano de idade, assim, os 3 banhos estariam adequados. Acerca da sintomatologia de maneira geral que ela falou, parece ser um resfriado, se sufocar. Na verdade, você teria que ver se ela está cansada, ou se ela só fica sufocada porque essa obstrução nasal, essa coriza, não está entupindo o nariz dela, na verdade, que aí o melhor tratamento que norteia seria a lavagem nasal com soro fisiológico de maneira geral, que seria interessante que ela estivesse fazendo. E a melhor maneira de dormir, principalmente quando está doente, assim, resfriar, seria um pouquinho elevado, se tiver um pouquinho, alguma coisa que possa levantar um pouquinho as costas dela, a cabeça, seria mais interessante para ela mesmo.
É, quem está falando agora, deixa eu ver o nome da mamãe aqui, não tem o nome, mas ela tem uma filha de 9 anos e ela não consegue se alimentar antes de ir para a escola. A reação imediata é o vômito, depois que toma café. E ela tem refluxo.
Isso é interessante, assim, porque aí vai realmente variar um pouco acerca das fontes, acerca de muita coisa, na verdade, de como você vai lidar com a alimentação. Particularmente é importante a gente saber que se alimentar no café da manhã, isso é uma coisa, assim, do brasileiro. Particularmente outros países não têm necessariamente essa relação de você comer quando você acorda. Eu, particularmente, não como normalmente quando eu acordo de manhã. Uhum. Tá entendendo? Ou seja, pode ser que isso seja a construção de como ela é. Por exemplo, quando eu como de manhã, muitas vezes eu fico enjoado. Em alguns locais do mundo, se chama o café da manhã de jejum. De jejum, na verdade, porque esse jejum ele é interessante nas culturas outras. Ou seja, assim, acerca de forçar, por exemplo, a alimentação. Não, tem gente que realmente só prefere comer a partir das 9 horas da manhã, que seria o lanche da manhã.
Ok, vamos para o zap. Diga você.
Bom dia, Michele. Aqui eu sou mãe de uma criança. Ela tem 6 anos. Ela faz tratamento, que ela tem uma bactéria. E então ela não só tem uma bactéria, ela tem 3 problemas em cima dela. É uma bactéria isolada, ela tem colesterol, o colesterol dela dá em 186 e tem hormônio, que o Dr. Júnior Moura foi quem descobriu que ela tinha hormônio. Isso é normal para uma criança de 6 anos ter tudo isso em cima dela. E eu assim me preocupo porque ela tem uma bactéria. E os médicos nunca descobriram onde é que está essa bactéria dela isolada, que a bactéria dela é, faz até vergonha dizer, mas é na vagina.
Veja, assim, acerca dessa bactéria especificamente, assim, a queixa assim, ela é bem inespecífica, né? Na verdade, uma bactéria específica na vagina, assim, particularmente a vagina da gente tem bactérias de maneira geral, mas o que é isso? É uma lesão de pele que está acontecendo? Tá entendendo? Mas, por exemplo, acerca do colesterol, assim, o colesterol não faz parte de exames de rotina na infância. Por exemplo, se você está se preocupando com um exame que possivelmente não tivesse sido necessário ser solicitado. Está pensando no colesterol alterado, aí você vai ter que pensar assim, será que essa alimentação está sendo feita da melhor maneira possível? E outro, estou me preocupando com um exame que não teria que ser solicitado, aí eu vou estar tomando conduta em cima de um exame que talvez não tivesse necessário ser solicitado, realmente assim, teria que ver. E outro, assim, essa relação de... Isso é uma queixa um pouco recorrente também que é interessante trazer, é tipo, a bactéria é dela... Na verdade, porque assim, se é uma bactéria, se trata de maneira geral. As bactérias, a gente tem essa possibilidade de tratar. Para não achar também que, ela tem uma bactéria que é dela, pronto. Isso aí ela vai carregar o resto da vida. Não, ela não vai carregar o resto da vida. Tem que ver, na verdade, o que é para se tratar de maneira adequada.
Quais são os exames de rotina na infância?
Particularmente, assim, não existe um check-up na pediatria. Isso não faz parte da rotina da pediatria. Os exames que acabam sendo um pouco mais frequentes na pediatria seriam o hemograma, a dosagem do ferro, pensando na anemia ferropriva, na anemia por deficiência de ferro, pela possibilidade de repor o sulfato ferroso, mas, de maneira geral, não tem necessidade de check-ups na pediatria. Você vai pensar em algum tipo de exame, a depender da queixa clínica que a criança esteja. E, por exemplo, você está pensando em uma criança que está obesa, aí ela estando obesa, primeiro você vai fazer a dieta adequada para depois você pensar em fazer alguma outra conduta, né?
Doutor Caio, como tem muita gente perguntando, eu vou fazer 2 ou 3 e o senhor vai respondendo da forma que dê aí para você responder, tá? Ah, tem uma dúvida aqui com relação à alimentação, novamente. A Daniele disse que o filho tem 4 anos e não gosta de comer feijão e arroz, ele só quer tomar mingau. Tem outra aqui que teve dificuldade na produção do leite materno. E o filho tem 2 meses apenas. Ela tem essa dificuldade, não produz leite. O que fazer para alimentar esse bebê de 2 meses? Tem mais uma pergunta aqui. Essa gravou um áudio. Vamos ouvir. Está carregando aqui a mensagem, agora sim.
Michelle, bom dia. Eu gostaria de saber do pediatra, porque meu pequeno tem 4 anos. Ele foi prematurozinho. Quando ele nasceu, ele ficou na UTI 12 dias, sonda, tubo, ficou entubadozinho. E eu venho percebendo que ele tem uma certa dificuldade para engolir. Quando tem que ser uma quantidade muito pouquinha. Se eu colocar uma quantidade normal para uma criança de 4 anos, para ele comer, ele já não consegue engolir aquela quantidade, nem mastigar, já quer vomitar. Eu gostaria de saber dele se isso tem relação dele ter ficado entubado quando ele nasceu. Porque ele nunca fez tratamento com fono. E na fala não tem problema não, como você sabe. Falar, fala até demais, disparado. Mas o que está me preocupando é essa questão da degustação dele. Quando ele vai engolir, se for uma quantidade normal para uma criança de 4 anos, ele não consegue. Tem que ser aquilo muito pouquinho mesmo, como se estivesse dando comida a passarinho.
E aí, doutor Caio?
Vamos começar da última, na verdade, porque a primeira eu acho que eu já esqueci.
Eu lembro.
Acerca da última queixa especificamente, acerca dessa alimentação, assim, os 12 dias, de maneira geral, não são um período tão prolongado acerca do tratamento em UTI. Seria interessante a avaliação da fonoaudiologia, mas assim, era interessante saber quais foram as medidas que foram feitas na UTI. A sonda, de maneira geral, não é especificamente alguma coisa que poderia causar algum trauma que pudesse dificultar essa alimentação dela, mas a avaliação da fonte seria interessante para isso. O tubo, de maneira geral, também não poderia ter mais uma relação acerca da fala do que acerca da deglutição. A deglutição seria um outro processo que aí teria que ver o que aconteceu com ela durante esse período na UTI. Acerca da segunda pergunta...
A questão do bebê de 2 meses, isso. A mãe não produz leite e a outra criança tem 4 anos não come feijão.
Perfeito. Acerca da criança de 4 anos que não come feijão, acho que ela não come arroz também, que você tinha falado.
Isso.
E come mingau. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso antes. É aquela coisa... É uma ilusão achar que criança é boba, na verdade, porque o mingau é doce e o mingau é na mamadeira. É muito mais confortável comer na mamadeira, é muito mais confortável comer alguma coisa doce, tá entendendo? Ou seja, se você não come a comida, se ela não quer comer a comida adequada e você vai lá e ela sabe da possibilidade de tomar um mingau, ela não vai comer nunca, né? Porque, assim, o arroz e o feijão eu particularmente gosto muito, mas assim, se eu pudesse eu comia pizza todo dia, mas infelizmente não tem essa possibilidade não. Acerca do aleitamento especificamente, que era a dificuldade com o leite, não é isso?
Isso. Ela não produz leite, né?
A dificuldade com leite, assim, o aleitamento ele é uma coisa muito relacionada com o seu psicológico também. A partir do momento que você vai achando que não tem leite, você realmente vai ter um pouco menos de leite mesmo. Uma grande coisa que vai influenciar também é se essa pega ela está sendo de maneira adequada. A pega do bebê ela tem que ser adequada para que o fluxo seja feito, né? A formação do leite é a cabeça, ou seja, o psicológico sendo feito, essa vontade de querer amamentar, esse estar tranquilo quando está amamentando. Uma pessoa desnutrida, uma pessoa estressada, ela não vai amamentar, não tem sombra de dúvida acerca disso. O fato da criança estar amamentando, ser colocada no peito, também estimula essa produção. E assim, saber também que a produção e a saída do leite são dois mecanismos diferentes. Ou seja, essa saída do leite está muito mais relacionada ao amor que você está ali naquele momento daquela criação, e a produção está muito mais relacionada ao menino estar ali pegando o bico do peito, né? Ou seja, todo esse processo tem que estar feito de maneira adequada. E para ele estar pegando o bico do peito de maneira adequada, ele precisa estar numa postura de maneira adequada, tranquilo, relaxado, num clima adequado.
A Renata está parabenizando o Dr. Caio por ser um profissional excelente. Diz que seu filho fez uma consulta com você e ela gostou muito. Realmente estávamos precisando de um profissional assim. Quem está aqui parabenizando o debate? Parabéns pelo debate, muito importante. Tem um filho de 4 anos e, do nada, ele fica gripado, né? Fica gripado com frequência. Então, o doutor já falou sobre essa questão, tem muito a ver com a relação climática também. Minha filha tem 3 anos e 4 meses, ela está pesando 22 quilos. Eu gostaria de saber se ela está no peso ideal para a idade dela.
Rapaz, infelizmente eu não estou com os gráficos aqui não, mas existem gráficos específicos para a idade, que, né, de maneira geral você coloca o peso, a altura e o IMC, de maneira geral, que seria essa relação entre o peso e a estatura. Se eu estivesse vendo ela sem o gráfico, eu poderia até dizer, provavelmente, se ela estava com o peso adequado. Mas agora, sem o gráfico e sem ver, realmente assim fica difícil para mim.
Mais um ouvinte parabenizando o Dr. Caio por ser tão jovem e tem uma ótima explicação, né? Está tirando todas as dúvidas. Parabéns. O Eri Motos, né, também está aqui. Bom dia. Meu menino tem 3 anos e quase não fala. Desconfiamos que ele tem a língua presa. Questão de uma fono.
A fono também seria bem indicado nesse momento aí. Existem realmente, assim, crianças que demoram um pouco mais para se falar, mas, assim, a partir dos 3 anos de idade seria interessante já essa avaliação, porque já está fugindo um pouco mais da faixa mesmo.
Uhum. Já estamos na reta final e eu já quero pedir desculpas aos ouvintes que estão mandando mensagens, né? Não para de chegar mensagem aqui no Zap. Muita gente perguntando, parabenizando, mas o tempo passa. Dr. Caio está atendendo, tem muitas crianças aguardando ele na casa de saúde. Diga você.
Bom dia, Márcia. E bom dia, Caio. Que agora eu não vou mais chamar Caio você não, viu, Caio? Agora vai ser doutor Caio. Eu chamo doutora Michelle. Ô, dona Janice, não diga isso. Mas eu digo, é o respeito. Você é formado, você é um médico. Vai ser um pediatra maravilhoso. E eu espero que as pessoas agora não sofram mais, porque vai ter você, meu amor. Jesus te abençoe, seja um profissional maravilhoso como sua irmã, como seu pai, como o doutor Sérgio, como o doutor Júnior. Eu sei que você aí, você tem aquela mãezona que faz tudo por vocês. Um abraço, seja bem-vindo e Jesus te abençoe, doutor Caio.
Muito bem, tá aí a Janice.
Eu agradeço bastante essas palavras, assim, particularmente acerca da história do doutor, assim, é uma coisa assim que eu pego bastante no pé pelo fato, assim, que eu não fui batizado com esse doutor, não. Eu não gosto dele, não tem no meu carinho, não vai ter na placa do consultório também. Ou seja, até porque essa relação do doutor, ela vem com a referência, na verdade, assim, de que eu sou diferente do meu paciente. Eu não sou diferente nem da criança, quanto mais do adulto que tá lá levando ela para mim. Então essa relação, assim, é completamente horizontal, sem nenhum tipo de verticalidade.
Muito bem, já, doutor, com relação a algumas doenças que aparecem realmente à criança, como sarampo, catapora, obrigatoriamente essas doenças vão aparecer na fase da infância ou não?
Elas têm uma frequência um pouco maior, na verdade, de acontecerem na infância, mas, por exemplo, o sarampo e a catapora, de maneira geral, que seria a varicela, ela tem vacinas, de maneira geral, que são feitas, que você tende a diminuir essa frequência, na verdade, que são feitas principalmente com 12 meses e 15 meses de vida. Porém, elas podem acontecer um pouco antes também, porque você é pela impossibilidade de ter essa vacina antes disso.
Muito bem. Para a gente fechar, doutor Caio, você tem uma vasta experiência no IMIP, né? Eu já sei que as crianças lhe adoram lá no IMIP e que você faz um trabalho belíssimo. Além desse atendimento, você se veste de palhaço, né? Conversa com as crianças, brincam com elas. Como é esse trabalho lá no IMIP, essa experiência? Toca violão?
Então, acerca do trabalho, na verdade, assim, da palhaço-terapia, que foi uma coisa assim que passei alguns anos, na verdade, nessa caminhada, estou até um pouco afastado acerca disso, assim, mas seria realmente assim de você desmistificar a enfermaria, de você transformar a enfermaria, né, onde os pacientes ficam internados, assim, o consultório, de uma maneira assim, na verdade, que a criança ela venha e que o hospital, né, que o seu consultório, ele já seja a estrutura, um ambiente de cura, na verdade, não um ambiente de cura da doença, né, mas um ambiente de cura da pessoa, né? Que a gente tem os problemas do dia a dia, na verdade. A gente procura, na verdade, assim, o aconchego, né? Acerca da música, assim, eu particularmente gosto de tocar umas músicas também, gosto de cantar. É bom.
Faz bem para a alma, né? É isso aí. Muito bem. Dona Márcia, algumas pessoas perguntaram com relação a dia e horário de atendimento, se atende pelo Unimed. Então, dê uma pincelada aí como é que vai ficar o atendimento do Caio na Casa de Saúde.
Certo. Olha só, a Casa de Saúde, ela mantém convênios, né? Todos os convênios, SACEP, né? SUS, essas coisas. Todos os convênios. Na realidade, ele não vai fazer o atendimento da consulta pelo convênio. Ele vai dar um desconto para quem tiver o convênio. A consulta dele particular é R$ 250,00. E para quem tem convênio, que se identificar, né, lógico, no ato da consulta, aí então a consulta fica apenas por R$ 150,00. Agora, se a criança precisar de internamento, aí ele não cobra mais nada. Ele faz aquele acompanhamento todo pelo o convênio. Está entendendo? Inclusive SUS, tudo ele faz o acompanhamento todo sem custo para o paciente. E eu quero aproveitar aqui, a Caixa de Saúde tem também um cartão de desconto, né, que é o Crédito Saúde. Ele também dá o desconto para quem tem esse cartão de desconto, dá o Crédito Saúde também. E também deixar registrado que a Caixa de Saúde tem todo aquele aparato, né, inclusive para a evolução, como ele faz a puericultura, que leva a criança de recém-nascido até 20 anos de idade, né? Ele faz, e isso tem acompanhamento, que a Caixa de Saúde também tem esse apoio. Nós temos a hidroterapia, que cuida das crianças também da parte deficiente. Nós temos a natação, que é importante ter um fonoaudiólogo. Nós temos um psicólogo, temos um nutricionista. Nós temos, como eu disse, raio-x, natação. Tudo isso nós temos lá na Caixa de Saúde, que vai dar esse apoio para que Caio possa aqui trazer um grande progresso para a nossa região e resolução com experiência de um hospital de referência, justamente que tudo que tem de diferente, doenças raras, vão para o IMIP. E foi lá onde ele passou esses 3 anos de residência médica, 6 anos na faculdade, 3 anos no IMIP. Então, ele está com toda assim, a experiência, aquela bagagem do diferente, para poder dar... exercer uma boa profissão. Estou muito feliz. Parabéns, Caio. Parabéns por estar aqui, assim, atendido o pedido do seu pai, dos seus irmãos, até da população, e você está aqui para ajudar o povo. Muito bem.
Muito bem, tá aí, dona Márcia, emocionada. Doutor Caio Moura, muito obrigada por ter aceito o convite e ter participado. E sucesso.
Eu agradeço aí, agradeço o convite, assim, realmente foi uma maneira realmente, assim, também de agradecer, de uma maneira que mais gente também possa estar ouvindo também, assim, saber que a gente está aqui para ajudar mesmo, e é isso aí. Eu fico muito feliz de estar voltando para casa, e assim, quem puder aí, quem precisar, a gente está por aqui.
Dona Márcia, um abraço e muito obrigada. É final do debate das 10 de hoje. O debate das 10.